Sabes Muito, um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia, que podem ser simples ou não. Eu sou a Catarina Figueiredo e tenho resposta para tudo. Espero eu. Sabes Muito, com a ajuda dos maiores especialistas na área e do ChatGPT. Esta semana, no Sabes Muito, falamos sobre trabalhadores independentes. Pedro Martins, 40 anos, de Aveiro, é freelancer na área de web designer. Quer saber se lhe compensou não abrir uma empresa? Pai de dois filhos, exerce há 6 anos a sua atividade como trabalhador independente, por opção. E agora gostava de saber, compensa abrir uma empresa? Quem vai responder é a nossa especialista em contabilidade e fiscalidade, a Bruna Fernandes.
Olá, eu sou a Bruna Fernandes, mais conhecida por a contabilista nas redes sociais, mais precisamente no Instagram, e decidi que ia descomplicar aquilo que a maior parte dos portugueses acha super complicado: os impostos. E vocês não sabem, mas é que eu ainda digo que sou apaixonada por isto. Como é que é possível? Mas eu gosto, quero provar aqui que os impostos podem sim ser divertidos se explicados da forma certa. E também, como diz o ditado, vamos ter que levar com eles até à nossa morte. Portanto, mais vale que eles sejam divertidos e que os tornem mais simples. Um fan fact sobre mim. Tenho 2 cães, 2 Yorkshires mais propriamente, e decidi que o nome deles seria Tutti e Frutti. Então agora estamos à espera que eles tenham filhotes e vão ser assim uma salada de frutas lá em casa.
Neste episódio, claro que tinha que ir buscar outra vez a nossa especialista em fiscalidade e neste caso também em trabalhadores independentes, a Bruna Fernandes, mais conhecida como a contabilista, está aqui novamente para nos ajudar a responder esta pergunta, desta vez do Pedro Martins, que pergunta: Bruna, sou trabalhadora independente, quando devo abrir uma empresa? Então, Bruna, quando é que o rapaz deve abrir uma empresa? Olá.
Olá. Aqui é muito importante perceber a razão pelo qual quer fazer essa mudança, porque muitas vezes ouvimos dizer: ai, eu tenho que abrir uma empresa porque vou pagar menos impostos. Ai, meu amigo abriu e agora está a pagar menos.
Eu acho que ele há 7 anos que é freelancer e gostaria de mudar esta situação.
É. Sim, por mas porquê? Não é uma situação que tem que ser mudada.
Não.
Existem vários regimes, e agora vamos aqui para os termos técnicos, mas eu já os explico, que é só para entenderem aquilo que podem ouvir e encontrar no nosso amigo Google, ou no ChatGPT. Mas existe aqui 2 regimes, vamos simplificar. Nós temos a pessoa individual que pode ter um negócio, que nós chamamos de empresário nome individual ou trabalhador independente. Esqueçam a terminologia. Ambos são trabalhadores por conta própria. Simplifiquem, ok? Depois nós temos uma separação da pessoa individual, que nós chamamos aqui a forma jurídica. Nós vamos ter uma forma jurídica diferente em que vamos separar o eu do negócio. E é o que nós chamamos de abrir uma sociedade, o que nós dizemos tipicamente empresa. Mas, e agora estou a pensar, a sociedade tem que ser 2 pessoas. Parece, não é? Por causa do nome, mas não. Nós também podemos ser apenas uma sociedade de uma pessoa, que é o que nós chamamos de sociedade unipessoal. A forma mais comum é por cotas, é o mais comum de abrir. Há outras situações, mas geralmente não é aqui para o caso do ouvinte que fez a pergunta. Então, nós temos aqui que está a ser trabalhador independente e não há problema nenhum.
Ou seja, ele não tem que abrir uma empresa.
Ele não tem que abrir uma
não
empresa.
Não vai ter benefícios por abrir a empresa?
Não, nunca se abre uma empresa para poupar impostos. Há quem diga isso, mas...
Eu acho que a dúvida é porque deve estar sempre a passar recibos, não é?
Sim, mas não há problema. Não tem problema. E pode usar um programa de faturação, como tipicamente uma empresa faz, que não pode usar os recibos verdes.
Então qual é que é a vantagem de se abrir uma empresa?
A vantagem é ter a separação, porque se existir algum problema, e daí vai depender do negócio, ou pode não querer estar associado, não quer pôr um NIF pessoal. Quero estar com um NIF de empresa, tenho um NIF próprio. Porquê? Porque existe essa distinção entre o eu e o negócio. Agora vamos dizer, eu não ligo a nada disso, porque há pessoas que ligam muito a isso. Eu tenho que ter uma empresa, porque quando as pessoas veem que eu tenho uma empresa, parece que é muito maior. E às vezes abrem, o que é que acontece? No bolso ainda ganha menos, porque vai pagar mais impostos. E há muito essa ideia errada de que uma empresa, uma sociedade, paga menos impostos. Não é verdade. Depende muito também da faturação. Eu posso dizer, eu comecei como trabalhadora independente e chegou o momento, foi rápido, porque eu tive a sorte, de ir para um nicho de mercado que precisava do que eu estava a oferecer, uhum. E tive uma faturação bastante elevada no primeiro.
Mas porque eu tinha ideia que tem a ver com o volume de negócio.
Com o volume, é sim, não tem.
Não tem.
Mas o que é que acontece? Vai ser possivelmente obrigatório ter um contabilista certificado. Vai
e
ter...
para isso tens que abrir uma empresa.
Não tem, pode ser trabalhador independente
e
já vamos ver isso também, que há aqui dois regimes. Uma coisa é a forma jurídica, vamos resumir, que é trabalhador por conta própria ou sociedade. Forma jurídica. A seguir é a forma como é feita a contabilidade, o apuramento e depois também o apuramento do lucro. Que temos regime simplificado, que deve ser o caso dele, e o regime da contabilidade organizada. Tanto uma sociedade como um trabalhador por conta própria pode ter estes dois regimes. Qual é a diferença? Um vai apurar o lucro sobre o qual vai pagar impostos. No caso de um trabalhador independente, vai ser o IRS. Vai ser toda a faturação menos todas as despesas para o negócio, que seja necessário para o negócio. E isso vai dar o lucro. Sobre esse valor, vamos procurar a taxa do IRS, aplicamos, tudo assim dá o valor final. No regime da contabilidade organizada, uhum. E por isso é que precisa de um contabilista que vai verificar cada... desculpem, isto foi o que eu disse antes da contabilidade organizada.
Sim.
Agora, no regime simplificado, é por uma percentagem que vai depender do negócio. Porquê? Porque há negócios que têm mais gastos que outros. No caso aqui do U20, um web developer parece-me que vai cair aqui no que nós chamamos uma atividade prevista... no artigo 151. E porquê que eu digo artigo 151? Está previsto no código de IRS, nós temos que nos basear em lei, e lá tem uma lista de atividades. Tem, por exemplo, contabilista, advogado. No caso dele, parece-me que encaixa aí. Então, neste caso, o lucro dele que vai ser tributado pela AT não precisa se preocupar muito com despesas. Aqui também há umas nuances, depende da faturação. Mas geralmente é o que ele faturou, vezes 75%. Então imagine que se ele fatura 100 mil euros...
Ai, tantas contas.
Já, se ele fatura 100 mil euros, quanto é que vai ser considerado pela autoridade tributária? Aqui há mais formas, mas 75 mil euros para simplificar. Sobre esse valor é que vamos apurar o valor do imposto. Agora vamos imaginar que esta pessoa tinha de despesas, tinha já outra pessoa, por exemplo, a trabalhar com ele, que pode, um trabalhador independente pode contratar outro, já tinha uma despesa de 60 mil euros, só lhe sobrava 40 mil. Não faz sentido estar a pagar sobre 75 mil quando o lucro é 40 mil. Faz todo o sentido ir para a contabilidade organizada. Então o que é que ele precisa de fazer primeiro? Antes de pensar sequer se vale a pena ou ir falar com um contabilista. Saber na ponta da língua, ter um Excel, que é preciso ir dar esses dados. Dados é tudo, porque senão andamos aqui com achismos, apontar tudo num Excel.
E organização, não é?
Não tem que ser nada bonitinho, é só meter lá o valor que faturou em cada mês.
Mas o Excel é uma coisa que organiza as coisas.
Exatamente. E dizer todas as despesas que tem. Mas não se preocupem por aquilo tudo bonitinho, não é necessário. Então, a partir daí, vai. Olha, isto foi o meu resultado em 2023. O que é que acha? Está na hora de abrir uma sociedade?
Pronto, chegam ao teu escritório e perguntam: Bruna, o que é que tu achas? Ganha isto este ano. Vou abrir uma sociedade?
Vamos olhar. Eu pergunto: o que é que queres fazer ao dinheiro? Primeira pergunta. Queres usá-lo todo para ti?
Queres investir na empresa outra vez?
Queres reinvestir na empresa, exatamente? E ele diz-me, sim, eu não quero dinheiro para mim. Ok, então não faz sentido, se calhar estás a ser tributado em IRS, porque automaticamente naquele ano paga logo imposto, se não vais querer usufruir desse
porque
dinheiro.
Aquilo, quando somos trabalhadores independentes, o IRS que pagamos, aquilo é como se fosse salário, não é?
É.
E se for um valor muito porque, avultado, e na empresa conseguimos deduzir mais despesas.
Não? Errado.
Ah,
errado.
Okay.
Trabalhador independente, se tiver contabilidade organizada, é
também
exatamente igual.
Também consegue deduzir as despesas?
Tudo, sim. É exatamente igual.
Então não estou...
O IVA também é exatamente igual.
Não
consigo
perceber bem quais é que são os prós e contras.
Os prós e contras é que numa sociedade, e aqui é preciso... há teses de mestrado sobre isto, muitas, e é preciso estar muito atento porque é o caso do ouvinte, que é a transparência fiscal. E pensem comigo. A autoridade tributária ia criar um regime para nós pagarmos menos impostos só porque abrimos... uma sociedade, faz sentido? Não faz. Então, eles criaram um regime que é...
É para controlar mais?
Não.
Não?
É, ele nestes casos, destas atividades em que o dinheiro que ele está a ganhar é para si à partida, no caso do trabalhador independente, faz aquela profissão, quer o dinheiro para si, é para a título pessoal. Então, é tributado em IRS e depois tem a segurança social, ponto final. E eles, quando abrem sociedade, porque quer separar, por isso é que nós abrimos sociedade, eu quero separar, eu não quero que seja eu, quero que seja... o nome Oceano Pacífico, estou aqui a olhar, ou RFM, quero que seja RFM, XPTO, qualquer coisa. Quero dar esse nome, quero emitir as faturas com esse nome, não quero o meu, não quero o meu NIF, não quero a minha morada, que também dá para ser outra morada, mesmo sendo trabalhador independente. Mas querem separar, abrem sociedade.
Quer descartar-me se isto der caca.
Também, exatamente, tem essa segurança.
Já vi.
Mas o que é que acontece? Se ele quer entrar em transparência fiscal, vai à partida pagar também IRS e Segurança Social. Isto porquê? Porque as sociedades geralmente pagam o quê? O IRC. Que eu costumo dizer, é o imposto das empresas.
Pois é.
E também entregam tipo uma declaração de IRS, que não é de IRS, que é dos pessoais, dos níveis pessoais, vai ser o modelo 22. Mas pronto, essa sociedade, à partida, se não fosse transparência fiscal, ia pagar, geralmente até 50 mil euros de lucro, 17%. Então eles olham, epá, a minha taxa de IRS está nos 30%, 17% é melhor. E eu, calma lá. É que tu também vais pagar IRS, porque o dinheiro da empresa não é teu. Na transparência fiscal pode ser, porque ele é tributado sobre o lucro ou sobre o dinheiro que retira para si, dos dois o maior. Mas o que é que acontece? Na empresa o dinheirinho não é teu, não podes fazer com ele o que te apetece, porque nós criamos uma pessoa nova, praticamente.
Claro, que é a empresa.
Não és tu. Eu sou, mas a empresa é minha, não interessa.
Então, tem duplo trabalho.
Tem duplo trabalho.
Duplo gasto.
Duplo gasto pode ter, e depois vamos a ver a percentagem de imposto.
Mas tem que ter alguma vantagem, porque todas as pessoas acabam por depois...
Eu agora tenho o inverso, é que algumas pessoas foram mal aconselhadas. Porquê que acontecia? Não havia muita análise, mesmo aqui do pessoal que fazia este tipo de análise, sempre acharam que... Ah, a sociedade é que é bom, porque houve durante um certo tempo que os recibos verdes estavam associados a coisa muito má, mas estava associada por causa de contratos de trabalho, de que devia ser um contrato de trabalho.
Porque tínhamos a ideia também, eu falo por mim, que em tempos, até mesmo para os meus trabalhos de voz, era por recibos verdes, tinha a ideia que me cortavam muito mais.
Não.
Do que ter uma empresa.
Não, geralmente tem uma coisa, é a retenção da fonte. Imaginem, pagam 25% que estão a adiantar imposto logo.
Ou sentimos logo aquela dor.
Sentimos logo aquela dor, mas depois tinham um reembolso de 5 mil euros. E na verdade o imposto final foi tipo 15%. É preciso é ver a percentagem de imposto que paga em cada um dos tipos. Porque numa sociedade o que é que vai pagar? IRS, IRC e Segurança Social. E sempre, não podemos comparar ao ano. Sempre não podemos comparar ao mês, desculpem. Sempre ao ano. Comparem sempre trabalhador independente anual com sociedade anual. Em trabalhador independente vamos calcular IRS e Segurança Social, o IVA é igual nos dois tipos, não interessa aqui, e na sociedade vamos comparar IRS, Segurança Social e IRC. E vamos ver a percentagem.
Ou seja, é fazer uma comparação e chegar a uma conclusão. Isso vai depender, mais uma vez, da nossa vida, daquilo
da nossa vida,
nós também pretendemos.
Se me diz que preciso de dinheiro para comprar uma casa a seguir, não vais abrir uma sociedade. Deixa de estar, se a casa é para ti, não vai. Deixa de estar, ganha o dinheiro, paga os impostos, porque ias pagar na mesma. Porque a seguir, o que é que acontece? Porquê que existe a transparência fiscal? Porque tem outro ponto. Eu defino um salário na sociedade e pago IRS sobre esse salário. Muita gente tem um salário baixo para não pagar tanto.
Na sociedade?
Sim, e para pagar também uma coisa. É que quando nós abrimos uma sociedade, se não for a transparência fiscal, nós temos que pagar 23,75. Porquê? Porque somos entidade empregadora de nós próprios. Pagámos 11 mais os 23,75.
Ou seja, há imensas técnicas.
Então é preciso comparar isto tudo.
E é preciso ser muito bem aconselhado.
Muito bem aconselhado.
E esse valor, um contabilista, quanto é que cobra mais ou menos?
É sim.
Por dar uma
Eu neste
uma
momento estou a cobrar 250 mais IVA, 307,5. Neste momento que só faço este tipo de análises. Eu demoro em média 1 hora e meia a 2. Já a fazer a consultoria com a pessoa, a explicar isto tudo. Tudo, fora o trabalho antes de chegar aos cálculos.
Perceber o contexto também.
Perceber o contexto, pergunto dados. Também é uma coisa importante. Quem vai abrir pela primeira vez e não trabalha por conta de outrem ou não abre atividade há mais de 5 anos, é muito bom os primeiros 2 anos ter trabalhador independente, porque há mais benefícios. Certas atividades, depois depende da atividade, só 50% no primeiro ano é que vai ser considerado.
Eu ia-te perguntar isto, se um trabalhador independente consegue ganhar mais que alguém que trabalha por conta de outrem. Depende dos trabalhos.
Depende.
Ou seja, é tudo muito vago, não é?
Como eu fiz dizer. Uma publicação há pouco tempo no meu Instagram, agora em janeiro, e vai variar, não, vai ser muito ela por ela. Aqui existe um bocadinho o contexto que na Segurança Social pode baixar o valor, mas mesmo assim é muito equiparado e depois é preciso ver. às vezes um freelancer ganha 11 ou 12 meses, não ganha 14.
Claro.
Então muitas vezes não é assim. E perde.
E não tem subsídios.
E não tem direitos. Agora existe uma situação que é a do, das entidades contratantes. Que quando a entidade que contrata esse freelancer fatura mais que 50%, é que entre mais de 50% ou mais de 80%, a percentagem é maior. Quando isso acontece, se por acaso é despedido, entre aspas, se deixar de trabalhar para essa entidade ou haver, por exemplo, uma crise em determinada área, pode na mesma ter direito ao subsídio de desemprego. Não se chama assim,
uhum.
É um subsídio de prestação de atividade, mas pode ter direito a ele porque estava praticamente a trabalhar só para uma entidade. Essa pessoa poderia estar num caso de um contrato de trabalho e não aos chamados falsos recibos verdes.
Tu notas que hoje em dia o mercado de trabalho está a proteger cada vez mais os trabalhadores independentes?
Sim, e uma coisa que acontece é, hoje em dia tu não és trabalhador independente porque te obrigaram. Ainda há muitas
mais,
áreas que sim.
Cada vez mais as pessoas escolhem isso mesmo, para terem os seus próprios horários e serem mais livres.
Exatamente. E isso é que é um verdadeiro freelancer. Não ter, não estar, pode estar sujeito a determinado específico de horas, mas não é uma coisa semanal. Olha, preciso de ti, apoio nisto, depende do trabalho, mas tem disponibilidade, pode trabalhar para outros e não tem de cumprir regras, como no escritório, faz isto, 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 isto.
Resumindo, nesses casos, pessoas que estão há anos como freelancers, só lhes compensa abrir uma empresa se de facto têm um volume de negócios.
Uhum.
De tal forma que querem canalizar para a empresa para voltarem a reinvestir.
A reinvestir.
Só nesse sentido.
E depois também é necessário ver esta questão da transparência fiscal. Muitas vezes pode ter mais que uma atividade que não caia daquela lista do artigo 151, pode ter mais sócios. Aqui depende. Isto depois porquê? Não é que seja, a transparência fiscal seja má.
Mas se estiver tudo bem, mantenha-se como
está. Mantenha a transparência. Pode abrir sociedade, tem a transparência fiscal, vai ser tributado em IRS, tem aqui a separação. Às vezes pode fazer sentido. Porque no final vai ganhar o mesmo, mas pode fazer sentido.
Para quem está a ouvir como eu e está a pensar em transparência fiscal, e a primeira coisa que aparece é mostrar as contas todas, sermos transparentes.
Sim, sermos transparentes. Mas
não é bem isso
que
queres dizer com a transparência fiscal, pois não?
Não.
O que é que queres dizer?
A transparência fiscal, também não sei porque é que deram este nome, não entendi quem criou, mas basicamente é, abres uma sociedade, mas és como se fosses trabalhador independente porque o dinheiro é para ti. E qual é a vantagem que eu explicar um bocado? Nas sociedades, quando tu tiras o dinheiro para ti sem ser salário, imagina, há lucro, vamos tirar dividendos. Esses dividendos, e eu não gosto de dizer porque vai parecer muito mal, paga 28%. Na verdade não paga porque nós temos direito, paga à cabeça, ou seja, vamos ter que adiantar logo e ficamos logo sem esse dinheirinho na hora. Só que depois quando vamos fazer o nosso IRS temos um benefício que é, como é uma empresa portuguesa, só temos que declarar 50%, só pagamos imposto sobre 50% destes dividendos. Ou seja, se eu tive dividendos de 10 mil euros, tive que pagar 2.800, que é os 28%, mas se calhar vou buscar 1.400, depende aqui também do salário da pessoa, tem várias variações, mas o que é que acontece? Não é 28%, é menos a taxa. Mas o que é que vai acontecer? Para eu tirar dinheiro da minha empresa, ainda tenho que pagar outra vez por cima. A transparência fiscal é para isso não acontecer. Como o dinheiro é para ti, vais pagar IRS, não pagas IRC nem estes 28%, é logo tudo em IRS. Portanto, é exatamente igual a ser trabalhador independente, só que com a possibilidade de se proteger tendo uma sociedade, um IFA à parte, um nome à parte. Agora, vamos a factos.
Bruna, já vi que tu és pró os trabalhadores independentes.
É. Bruna, vamos ver. Ok, então diz-me que valor. Eu não gosto muito de falar em valores porque pode levar ao engano. Mas das contas que eu tenho feitas, pode ser alguém contra, mas eu dou os meus resultados. Eu tenho muitas contas, já lhes disse que faço muito este tipo de consultorias. E quando não há, aqui se tiver muitas despesas, pode fazer sentido a contabilidade organizada. Mas quem fatura menos, eu vou dizer 50 mil, às vezes já fiscados para 70 mil, mas quem fatura menos que 50 mil, não vale a pena. Esqueçam lá isso. A não ser se for para uma cena de quererem parecer mais do que o que são, que às vezes há interesse no mercado para fechar mais negócios, mas se não for por essa razão, e tão bem como estão, e continuam a ter dinheiro e a fazer negócio, deixem-se estar. Abaixo de 50 mil euros, das contas que eu tenho feito, não vão poupar. Não vão poupar a nível de percentagem de impostos.
Esclarecidíssimos, eu acho que sim. Eu acho que depois desta explicação da Bruna, só melhor lendo o livro dela, que fala sobre isto,
sim,
não é?
No meu livro também falo muito sobre isto, de tentar explicar às pessoas como é que calculam os seus impostos quando são trabalhadores independentes, dão uma noção também aqui do que é isto das sociedades, mas a verdade é, tu tens que saber qual é a tua porcentagem de impostos. Quando é trabalhador independente, se tu não souberes,
tens que estar muito a par, senão...
Tens que saber quanto é que vai para a Segurança Social e quanto é que vai para a IRS, tens que saber isso.
Não estás sempre a ser taxado.
Não é por causa disso, depois porque se fica mal, depois acha que está a ganhar muito dinheiro e chega ao final do ano e não está, está na mesma, não sai da cepa torta, porque não, quando faz um preço, não põe o valor dos impostos que pagou. Então, não estás a ganhar, não é? Achas que ganhas 50 euros a hora?
Mas com o teu livro, como é que se chama o teu livro?
É A Contabilista Descomplica o Teu Negócio.
Ah, com esse livro, eu acho que vamos ter aí futuros grandes empreendedores.
Eu acho que sim.
Ou pelo menos muito bem informados ao nível da fiscalidade.
O feedback tem sido incrível. Foi uma coisa horrível para mim, porque eu estava habituada a dar os meus cursos, ou estou habituada a fazer.
Mas eu acho que para quem quer montar o seu próprio negócio, seja como trabalhador independente, seja como a sociedade, whatever, uma das maiores angústias é essa: é gerir a nível financeiro as contas da cena, da empresa, neste caso. Porque isso é de facto uma grande dificuldade para quem não é da área. Porque nós temos as ideias, não é? E funcionamos os negócios. E depois, como é que gerimos aquilo de forma também a não levar a empresa à falência?
Ah, também aqui uma coisa importante. Por favor, não comecem com: ai, não quero saber disto. Ai, que dor. Isso não pode ser. Para quem tem negócio, vai ter que levar com esta parte dos impostos. Porque senão aquilo não vai a bom porto. Porque é necessário perceber, porque lá está, senão não fica corretamente, não sabe o que é que está. E o primeiro ponto é não ir com a sensação de eu não quero, porque isso já estão a meter no cérebro que não vai entrar de maneira nenhuma. Por mais que eu simplifique, a pessoa de não querendo não consigo ajudar.
Há muita gente que tem um contabilista alocado à empresa.
Mas eu não sou esse tipo de contabilista, porque eu obrigo mesmo a pessoa a perceber. Eu quero mesmo que a pessoa, nós dizemos alguma coisa, ela tem que dizer: não percebi, diz-me o que é isto. Nós tentamos, mas às vezes eu não sei o que é que vai na cabeça da pessoa. Não, já vou tendo muita experiência, mas mesmo assim o entendimento de cada um, há pessoas que entendem à primeira, há outras que entendem à 10 ou à 20ª vida. É preciso eu ir lá, abrir e dizer: e agora já entendeste, e agora, e assim, tenho mesmo que fazer.
Mas
fazes
um desenho
formas.
Também, não é?
Faço um desenho, muitas vezes faço.
Oh, Bruna, eu acho que eu aprendi à primeira, aqui contigo hoje. E acho que o Pedro Martins, espero que também que tenha percebido a tua explicação.
Depois,
obrigada.
Manda-me mensagem para eu saber que foste tu.
Obrigada, Bruna, e até à próxima pergunta. Já sabes que agora tens sempre a explicação do chat GPT, que vai começar não tarda nada. E a pergunta é: sou trabalhador independente, quando devo abrir uma empresa? O que é que será que o chat GPT tem a dizer sobre isto? Bruna, beijinhos.
Obrigada.
Boa viagem até ao Porto.
A decisão de formar uma empresa depende de vários fatores, incluindo a sua ideia do negócio, a sua situação financeira, a demanda de mercado e o seu nível de preparação. Aqui estão algumas situações em que pode ser apropriado considerar a formação de uma empresa. 1. Quando você tem uma ideia de negócio sólida e identificou uma demanda no mercado que sua empresa pode atender. 2. Quando você está disposto a assumir os riscos associados à criação e operação de um negócio. 3. Quando você tem os recursos necessários, como capital inicial, habilidades e tempo, para dedicar ao desenvolvimento e crescimento da empresa. 4. Quando você está procurando por vantagens fiscais ou benefícios legais que a estrutura empresarial pode oferecer. 5. Quando você deseja ter controle sobre a direção e as operações do seu próprio negócio. No entanto, é importante lembrar que formar uma empresa também envolve responsabilidades e desafios. Portanto, é essencial fazer uma análise cuidadosa da sua situação antes de tomar essa decisão.
Quanto a ti, não te esqueças, se tiveres alguma pergunta para mim, manda vir. Sabes muito, @rfm.pt. Tenho todo o gosto em ajudar. Sabes muito!